aí, tendo o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Pajeú o delegado regional Jorge Damasceno, que abre gentilmente espaço na sua agenda para conversar conosco, em meio às atribuições que já tem, para falar sobre a resposta à criminalidade, é o tema de hoje no debate. Vamos falar dos últimos homicídios registrados e respondidos, né, em tempo hábil aqui na nossa região. Como é que está o combate à criminalidade, o trabalho da polícia civil em Afogados da Ingazeira, a integração com o 23º Batalhão, que está, inclusive, com o novo comandante. Há poucos dias teve uma reunião com policiais e a participação do doutor Damasceno. Você pode fazer perguntas pelo telefone ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Doutor Jorge, o ano para a gente, se você for observar, né, a questão das metas do Pacto pela Vida, foi um ano ainda dentro dos limites aceitáveis, quer dizer, mantendo, até melhorando a média do que nós temos em relação a número de homicídios, né? Agora, a gente vivia num mar de tranquilidade, de repente tivemos dois casos, um próximo do outro, dois homicídios, um aqui em Afogados e outro em Carnaíba, e o que a gente sempre, eu sei que é uma meta inclusive da polícia, e o que a gente sempre entendeu é que quanto mais rápido se responde a uma situação como essa, né, mais a comunidade tem a sensação de que a polícia está agindo e que o crime não compensa e que essas questões têm resposta imediata. Eu queria do senhor uma inicial avaliação desses praticamente cinco meses de 2014 nessa área que o senhor coordena. Como é que o senhor avaliaria o trabalho da polícia e também o volume de ocorrências? De fato, estamos com um número abaixo do que a média comum para metade praticamente de um ano. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Neil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Dentro da política de segurança do Estado, a nossa área integrada de segurança vem mantendo as metas que foram estipuladas pelo governo do Estado. Esse ano nós estamos dentro da meta, já 3 anos de redução consecutiva de CVLI, que é a meta principal do Estado. Já nesses meses, desse semestre, nós verificamos também uma redução dos crimes violentos contra o patrimônio, diferentemente do que aconteceu no ano passado, que houve um aumento, mas até nós compreendemos a situação, porque já em 2012 nós tivemos uma redução muito significativa, e qualquer número que se apresentasse em 2013 representaria um aumento muito grande, como de fato. Se acontecer um crime só e no outro ano aconteceu dois, é um aumento de 100%.
De 100%.
100%. Tá. Então, assim, a situação da nossa região é dessa forma, inclusive na meta estipulada mensalmente. Foi estipulado para nós esse ano uma meta de um CVLI por mês. Né? Nós vimos alcançando o mês mais difícil, que é o mês de janeiro, nós tivemos nenhum. Isso, né? Isso foi um sucesso, foi uma vitória. Aí no mês de maio agora aconteceu, né, o que nós não esperávamos, que foi dois CVLI num final de semana só. E todos dois, o que é mais importante, como você falou, já com resultado, né, com a prisão dos envolvidos. Isso aí garante para nós um resultado positivo, né, perante as demais áreas integradas, o pacto, e também o esforço de todos os policiais que vem se empenhando a cada dia para manter esses resultados. Não é fácil, é uma situação muito difícil. Nós sabemos que o Brasil todo, nós não podemos só pensar aqui na nossa região, o Brasil todo enfrenta problemas muito graves, né? E nós temos conseguido alcançar a meta com 13, até agora, com 13 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, já quase próximo do índice da Organização das Nações Unidas.
O senhor, obviamente, tem contato com colegas de outras áreas, e a nossa área vizinha, a nossa área de fronteira no tocante à atribuição, é a regional que fica em Serra Talhada, que ao contrário daqui, infelizmente, teve um aumento significativo. O senhor que acompanha o noticiário, que certamente conversa com seus colegas também naquela região, o que é que pode ter determinado esse aumento? Porque como é que se uma região tem um ano tão tranquilo e de repente tem um boom de homicídios como aconteceu em Serra Talhada?
Realmente, João, Serra Talhada teve uma redução significativa o ano passado. Né? É, geralmente, por parte dos gestores, nas áreas integradas, esse um pouco de receio quanto ao índice muito bom alcançado, né? Porque nós sabemos que já vamos enfrentar um desafio no próximo ano. E Serra enfrentou o desafio. Realmente, o que aconteceu em Serra Talhada foi assim... não era esperado, foi uma coisa normal, não é normal, né? Mas compreensível, né? Diante da situação que vive o país como um todo. Mas houve, por parte da gestão, da diretoria integrada do interior, das duas polícias, um empenho para se reforçar lá aquela área integrada e dar uma resposta mais rápida aos homicídios que vinham ocorrendo. Eu creio que a situação já voltou ao normal, aconteceram alguns homicídios, mas a situação já está sob controle.
A quantidade de, já se voltou à curva, né? A curva estatística voltou, que era dentro da normalidade.
Houve,
né,
uma concentração, inclusive, da parte da diretoria integrada do interior, o diretor, inclusive, dando expediente em Serra Talhada, com determinação do chefe de polícia, e houve um incremento, um aumento nas atividades, inclusive por parte de todas as polícias, né, no sentido de tentar coibir, né, outros crimes, o acontecimento de outros crimes.
Carnaíba teve na comunidade de Itã o caso, a gente está falando de dois homicídios que aconteceram no fim de semana dos dias 10 e 11 de maio. Em Carnaíba, nós tivemos na zona rural o corpo encontrado do agricultor Manuel José da Silva, né, e o acusado já foi preso, inclusive foi preso praticamente em flagrante. No caso de Afogados, o caso de Afogados foi do Carlos Alberto Nascimento, rememorando, ex-presidiário. Ele estava em busca da ex-companheira Josiane Silva e acabou atingindo o pai de Josiane, o senhor José Vieira da Silva, que morreu no local. Eu tive, inclusive, filhos do seu Zé Vieira, um deles veio aqui à rádio, obviamente, muito revoltado com tudo o que aconteceu. Eu queria que o senhor explicasse, porque tem um aspecto aí que envolve também a legislação que nós temos no país. Porque no caso de Carnaíba, houve o flagrante. No outro caso, o ex-presidiário se apresentou, mas me parece que o que conseguiu manter ele preso foi uma decisão que já havia sido solicitada pela Polícia Civil ao Judiciário. Eu queria que o senhor explicasse melhor, até porque me parece que o senhor esteve também à frente das investigações, já que está respondendo pela Delegacia de Afogados.
Exato, né, Júnior. Esses crimes, realmente, como eu disse anteriormente, não eram esperados. Esse mais específico de Afogados da Ingazeira, eu gostaria de esclarecer que há uma orientação geral dentro da política de segurança do Estado, de que na ocorrência de crimes violentos letais intencionais sejam tomadas imediatamente todas as providências que são necessárias.
É praticamente um protocolo.
Protocolo, justamente, você falou muito bem. O corpo é encaminhado para o Instituto Criminalista. Isso é fundamental. Aliás, eu tive a oportunidade já de falar sobre isso outra vez aqui na rádio, sobre a importância desse corpo ir para o Instituto de Medicina Legal. Principalmente quando não se tem nem suspeitas ou indícios de quem possa ter cometido aquele crime. Porque o exame pormenorizado, o exame detalhado, permitirá colocar nos autos do inquérito policial alguma coisa a respeito daquele crime. Então isso aí foi realizado. As primeiras oitivas ouvidas foram realizadas naquele momento. Inclusive era no plantão policial. O doutor Edson Augusto estava de plantão, colheu o depoimento que tinha que colher. A partir disso aí, no dia seguinte, quando eu recebi o inquérito, nós providenciamos já o pedido de prisão, já que nós tínhamos a certeza de que da autoria. Então, isso era inquestionável. E nós rapidamente fizemos o pedido de prisão. Diga-se de passagem que o pedido de prisão ele tem que ser fundamentado, né? E nós fundamentamos justamente porque enviamos o corpo ao Instituto de Medicina Legal e também tínhamos depoimentos que apontavam os indícios. Então, com esse pedido, bem substanciado, permite à Justiça, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público dar o parecer e o Poder Judiciário embasar a sua decretação da prisão. E nós tivemos essa sensibilidade, tanto da promotoria como do juízo criminal, da juíza. Uhum. E foi decretado logo a prisão. Depois que a prisão foi decretada, houve realmente o contato para que se apresentasse. Inclusive, se apresentou no município de São José do Egito, temia alguma coisa, uhum. E nós atendemos prontamente. Quando ele se apresentou, nós colhemos os depoimentos, ele disse realmente o que aconteceu, confessou, e nós cumprimos o mandado de prisão que já estava decretado. Uhum. Então, voltando, o mais importante disso aí é o protocolo que tem que se adotar logo quando acontece um crime como esse.
Uhum. Nesse caso, então, ele se apresentou em São José do Egito, não na tentativa de evitar um flagrante pelo prazo, mas sabendo que já tinha esse mandado, que ele queria era evitar, por exemplo, represálias de familiares ou algum atentado à vida
Exatamente.
Dele.
Exatamente, ele se sentiu temeroso e se apresentou. O decreto de prisão já tinha sido expedido. Então, o que eu gostaria de esclarecer é que todas as vezes que tem um crime dessa natureza, todas as providências são tomadas para que se peça logo a prisão, né? Uhum. Porque não tem sentido. Como você mesmo disse, a legislação hoje no Brasil permite que um indivíduo que não seja preso em flagrante se apresente, né, e saia como pela porta da frente, né, como certa vez foi dito.
Principalmente quando, nessa questão de se evitar o flagrante, daí porque é importante essa medida, como o senhor disse, esse protocolo de garantir que na apresentação ele já fique detido, né?
Exatamente.
Do ponto de vista da investigação, porque eu lembro que a gente periodicamente conversou sobre outros crimes, né? Houve um verdadeiro mutirão com a vinda do Dr. Edson, inclusive naquela oportunidade, para buscar responder crimes antigos, homicídios e crimes dessa natureza que ainda estavam com investigação em curso ou que já tinham autoria identificada, mas cujos os homicidas, cujos acusados estavam foragidos. Esse trabalho ele continua, né, doutor Jorge? Como é que o senhor avalia o que foi feito até agora? Já se conseguiu resolver muito do que estava acumulado na delegacia quando o senhor chegou?
Sem dúvida alguma, nós cumprimos inclusive naquela época a meta ENASP, né, que foi a meta da Secretaria Nacional de Justiça, que é em parceria com o Ministério Público, né, nós nos empenhamos para enviar para a Justiça aqueles inquéritos que permaneciam parados nas delegacias. Não por falta de responsabilidade, mas pela própria falta de estrutura que havia naquela época para se elucidar esses crimes, né? E aí houve um empenho de todos, esses inquéritos foram remetidos à Justiça, alguns com autoria, outros sem. O importante é que foi feito o papel do Estado naquele momento, de forma que anterior a 2007 e até 2010 nós não temos inquéritos pendentes com relação a homicídio.
O senhor acompanhou recentemente, nós tivemos uma mobilização nacional de policiais civis e em Pernambuco houve alguma adesão à paralisação, apesar da sinalização do sindicato de que não iria aderir totalmente, mas algumas bandeiras foram colocadas e sempre se debate a questão das condições oferecidas para os policiais civis. Qual é a realidade aqui na região do Pajeú? O senhor como delegado regional, no que o senhor tem brigado mais, né, com a secretaria para melhorar as condições? Quais são os maiores desafios que o senhor tem enfrentado, fazendo um paralelo aí com o que costumam cobrar os policiais civis?
São grandes os desafios das polícias, eu digo, não só aqui do estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil, que é justamente se apresentar à sociedade para dar a resposta que ela precisa. Hoje, muito mais do que ontem, a sociedade entende da necessidade de uma polícia forte, uma polícia que consiga dar a resposta que ela quer. E, para isso, são necessárias mudanças. Essas mudanças já foram implementadas aqui em Pernambuco com a aprovação da Política Estadual de Segurança Pública, o Pacto pela Vida, já de conhecimento de todos. Mas, a nível nacional, é necessário um amplo debate. Eu entendo que é necessário um amplo debate para, inclusive, decisões importantes na área de segurança pública. Né? Uma política nacional de segurança pública que atendam todas as polícias. Né? Não é possível que uma polícia de um Estado, apesar da federação, do sistema federativo, atue de uma forma e outra atue de outra. Porque o objetivo é o mesmo. Né? O objetivo é do Estado, é de colocar na cadeia aquele indivíduo que cometeu o delito. Então, são necessárias algumas mudanças, no meu entender, e esse movimento foi um movimento de mostrar para a sociedade que há necessidade de algumas mudanças em nível nacional, né, em nível do Estado. Aqui, com relação a local, as minhas dificuldades são com relação ao efetivo, que realmente ainda é muito pequeno, o efetivo é difícil, é pequeno, nós precisamos atender a demanda de 12 municípios, né? Nós temos uma quantidade de delegados pequena aqui na nossa área e o desdobramento é grande, né? Inclusive delegados que atuam no expediente, no dia a dia, atendendo, fazendo seu trabalho e à noite concorre a um plantão, né? Um plantão que precisa funcionar e no outro dia começa normalmente a sua atividade. Uhum. Né? Então, para isso, ele vende os seus momentos de folga para poder atender. E essa jornada extraordinária, ela não é obrigatória, ela é opcional. Mas aqui no interior, nós não temos essa opção.
Não dá para optar.
Não dá para optar, nós temos que fazer, nós temos que nos unir e entender que aquilo ali é necessário. Então, isso aí vem acontecendo. É claro que muita coisa foi feita, muita coisa nós temos que reconhecer. Mas, nacionalmente, ainda é necessário algumas mudanças. Inclusive, assim, eu tenho um entendimento próprio, não é o entendimento da minha classe, não é o entendimento da grande maioria da minha classe, de outras polícias, de outros órgãos, mas eu entendo que é preciso repensar as polícias de uma forma geral, inclusive de mudança drástica, busca. Nós vimos aí, eu lhe entreguei hoje uma revista aí da Polícia Civil, uhum, comemora 127 isso, anos, né,
de existência. 197. Né?
Né? Precisamos pensar, será que as polícias que nós temos, esse modelo posto, tem sido eficaz no combate à criminalidade em nível nacional? Né? São essas reflexões que nós temos que fazer. E por isso que eu entendo que há necessidade de fazer um debate nacional, né, para a reestruturação das polícias, né, saber como ela deve funcionar. E isso só pode ser alcançado se houver um amplo debate com quem realmente entende do assunto e também em segmentos da comunidade que possa colaborar. Né. Várias cabeças pensando, com certeza dará um resultado. Eu defendo, não é como eu disse anteriormente, que a polícia seja unificada nos estados, uhum, no âmbito dos estados. Nós sabemos que tem aí a Polícia Civil com uma tradição enorme, 197 anos, a Polícia Militar também, né, de tradição histórica. Mas será que esse modelo de polícia é o ideal para a sociedade nos dias de hoje? Essa é a reflexão que nós temos que fazer.
Sem dúvida. Eu vou chamar um intervalo, inclusive na publicação, a publicação destaca, né, Sertão registra excelente desempenho em 2013, tratando a respeito do trabalho realizado nas delegacias seccionais que integram a área da Dinter 2, aí Afogados está incluída, né, e o trabalho realizado. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu quero saber como é que o Dr. Jorge, falando um pouco mais desse trabalho de integração, como é que foi para ele receber o novo comandante do 23º Batalhão, inclusive reside lá no Alto Pajeú, o Dr. Jorge conhece bem aquela área. Vamos falar sobre Copa. Há risco de que agentes da região, policiais, sejam designados para atuar nessa Copa do Mundo, para dar reforço à segurança na região metropolitana do Recife? Se isso acontecer, como fica o policiamento por aqui? Você tem perguntas? 3838-1213, após o intervalo. Bem, voltamos com o nosso debate, lembrando sempre o oferecimento da Valério Construções, que vai realizar dias 5 e 6 de junho o Festival de Tintas, dia 5 aqui em Afogados, dia 6 em Carnaíba, e no dia 4 de junho, curso para pintores credenciados pela Valério. A cada R$ 100 em compra, você ganha um kit para pintura na Valério Construções. Siga no Face, facebook.com/valerioconstruções. Nosso convidado, delegado regional Dr. Jorge Damasceno, falando sobre o combate à criminalidade. A Irene Nogueira tem uma pergunta que acredito que muita gente tenha, tem base no que nós conversamos no bloco anterior, Dr. Jorge, sobre a legislação. Ela diz, uma pessoa comete um homicídio e se livra do flagrante. Quando se apresenta, para nós, ela não é punida, a impressão que dá é que ela não é punida com a mesma severidade. Podemos ter esperança de que isso um dia vá mudar, doutor Jorge? Pergunta a ouvinte Irene.
Bom dia, Irene. Obrigado pela pergunta. Eu acredito, como eu falei no bloco anterior, da justamente faz parte dessa mudança necessária em nível nacional. A mudança não é só na parte estrutural das polícias, mas também na legislação. Eu tenho defendido aqui uma legislação mais dura, mais severa para com o criminoso, né? Porque o indivíduo ele só pratica um fato, né? E grave, se ele tem a certeza da impunidade, ou pelo menos a esperança de ficar impune. Uhum. Né? Então, é necessário uma mudança legislativa. Eu creio que é necessário se rever alguns pontos. Né? Isso, às vezes, esbarra em certas teorias. Né? Nós não podemos ser teóricos demais, mas práticos, né? E ter legislação que tenha um alcance para a sociedade, e não uma legislação fictícia que permita também o indivíduo se manter impune, né, de certa forma.
Uhum. Pois é, porque livrar o flagrante, que para nós deveria ser uma motivação, inclusive, para agravar a pena, quer dizer, ele fugiu para tentar driblar, infelizmente, dependendo, com base na legislação, ainda acaba sendo um subterfúgio, uma busca de saída. O senhor lê muito, né? O senhor acompanha muito, inclusive, os debates sobre a mudança no Código Penal, na Lei de Execuções Penais também. Tem alguma coisa que lhe chama a atenção nesse debate? Porque de vez em quando eu leio, não, o deputado está discutindo mudança na lei, no Código Penal, né? Mas a gente, os pontos, pelo menos até agora, pelo que eu li, aqueles pontos mais polêmicos, não é? Ainda não, ou não tiveram o debate que deveria se ter, mais aprofundado, ou não avançaram como parte da sociedade gostaria que avançasse. O senhor pelo que o senhor tem acompanhado, tem algum sinal de esperança vindo de Brasília acerca disso? Não?
É uma característica muito grande do nosso país. Só se discutir um determinado assunto quando acontece um fato grave.
Que chama a atenção do país.
Chama a atenção. Né? Por exemplo, nós tivemos um exemplo agora recente, né, que está sendo discutido a lei da palmada. Depois, inclusive já passou pela... Comissão de Constituição e Justiça. Uhum. Né, foi para o Senado. Né? Inclusive já tem até um nome, já denominado aquele menino
Lei
que
Bernardo,
foi brutalmente isso. Assassinado lá.
Ontem, inclusive, me perdoe, ontem a gente debateu isso aqui uma hora... impressionante, assim, como justamente isso, tem um caso recente, repercute, isso levanta um debate sobre a lei. Ontem eu passei uma hora aqui debatendo isso com o pessoal do Conselho Tutelar e impressionante como esses casos aguçam, inclusive, a participação da sociedade na discussão, depois esfria, né?
Esfria, exatamente, até acontecer um outro fato que leve o Congresso a discutir um novo assunto. Mas eu entendo que há necessidade de reforma geral. Nosso Código Penal ainda é antigo, muito antigo. Ele houve algumas modificações, essas modificações estão sendo introduzidas lentamente. A gente já existe artigos com letra A, letra B, letra C. Uhum. Então eu entendo que deveria haver uma reforma legislativa ampla, né, que pudesse atender... o momento atual, nosso momento atual, tem que se adequar, a lei tem que se adequar. E, como eu disse anteriormente, não são as teorias que resolverão os problemas. Existem muitos trabalhos bons, excelentes trabalhos, mas estão em dissonância, não se adequa à realidade. Então, por isso que há necessidade de um amplo debate.
Doutor Jorge, aproveitando, o senhor falou no bloco anterior sobre a necessidade de que em várias situações principalmente nos crimes letais, tenha que haver levar o corpo para o IML. E teve um caso que aconteceu recentemente na nossa região, que foi, o senhor tomou conhecimento, certamente, que foi aquele caso daquele acidente, né, que nós tivemos na PE-320, em que acabou sendo vitimada uma pessoa, se soube, né, no dia seguinte, se tratar, porque não havia condição de identificação, se tratar do corpo do Cristiano Oliveira. E ontem teve uma notícia que repercutiu aqui de que ainda o corpo, os restos mortais, não foram liberados ainda para sepultamento. Eu já li alguma coisa no campo jurídico que, até pela situação do corpo, de fato, me parece que não é um processo tão rápido como a família desejaria que fosse, porque tem, por mais que a família diga e por mais que a comunidade diga, não, aqueles restos mortais são de fulano, tecnicamente tem que haver uma comprovação. Como é que é feito esse trabalho no IML? Esse caso, o senhor passa pela Polícia Civil aqui, o senhor tem acompanhado?
Especificamente sim, esse caso também? Sim, claro que é um outro órgão, que faz parte da Polícia Científica, né, um outro órgão da Secretaria de Defesa Social. Mas é como você mesmo disse, há uma grande dificuldade, é um exame minucioso, é necessário o exame DNA, né, para se verificar lá quanto à identificação da pessoa. E não é fácil, muitas vezes a gente entende a situação da família, a necessidade de querer enterrar, né, a pessoa, mas é necessário um exame pormenorizado, um exame que inclusive permita a polícia concluir a investigação, para se dizer exatamente o que aconteceu e responsabilizar os culpados. Então, daí a necessidade desse exame pormenorizado. Nós sabemos que o Instituto de Medicina Legal tem atuado assim, eu destaco a atuação do IML na melhoria, na qualidade dos laudos, na rapidez dos homicídios, né? Que na mesma semana dos últimos 2 anos nós já estávamos com o laudo na mão. Né? Isso anteriormente não ocorria, demorava porque a gente entende que eles atendem todo o estado, atendem todo o estado, uma região muito grande, né? Os IMLs, né, onde existem, atendem uma área muito grande e a gente sabe a quantidade de demanda, enfim. Esse trabalho, com certeza, é um trabalho minucioso e por isso a demora.
O senhor deve estar também encampando a luta aí para ver se a gente regionaliza mais os IMLs. É importante o trabalho, mas seria muito bom ter uma unidade regional, né, doutor Jorge? Talvez Salgueiro, Serra Talhada, como tem se brigado recentemente, mais próxima da gente, né?
Exatamente. Essa é uma. Você falou, inclusive, no primeiro bloco, sobre as dificuldades que nós enfrentávamos. Nós temos a deficiência de pessoal, como eu já disse, e também a necessidade de ter determinadas estruturas, principalmente do Instituto de Criminalística. Né? Nós sentimos bastante dificuldade, nós temos um instituto que nos atende lá em Salgueiro, né, com uma área muito grande para atender, e às vezes dificulta. Nós tivemos aqui recentemente um acidente de trânsito, inclusive envolvendo um policial, e inclusive com a apreensão dos veículos, porque aqueles veículos precisam ser periciados para que nós possamos entender como é que aconteceu o acidente. E às vezes o instituto, pela sua própria estrutura, né, e quantidade de pessoal, não consegue chegar assim no tempo que a gente gostaria, entendeu? Por isso que acontecem reclamações. Outro dia desse até recebi uma ligação dizendo que tinha uma máquina
da prefeitura. Que estava falar procurando com o secretário. Eu estou querendo arrumar uma estrada, mas o equipamento está lá na frente da delegacia.
Eu entendo, entendo perfeitamente, mas foi um caso fortuito. Tá? Como essa máquina poderia ter quebrado de uma forma ou outra, ela necessitava ser periciada. E ia ser periciada no mesmo dia, no dia seguinte. Mas o perito adoeceu e teve até a atenção, o diretor, de ligar: ó, nós não podemos ir, mas dia tal nós estaremos aí para fazer, e de fato eles vieram. Então é necessária essa compreensão. Se nós tivéssemos já uma estrutura aqui, facilitaria o trabalho.
O senhor falou aí, a gente falou de um episódio que remete ao debate sobre crimes de trânsito. Eu tenho acompanhado pelas notícias que nos chegam através dos boletins oficiais das polícias, o aumento significativo no número de flagrantes por embriaguez ao volante. Agora, com a chegada dos bafômetros, a gente tem percebido os testes de alcoolemia têm sido feitos com maior frequência. Certamente, isso aumenta o volume também na delegacia. Como é que tem sido o tratamento desses casos? Embriaguez no volante hoje, que tipo de complicação tem oferecido para quem conduz o veículo nessas condições?
A questão do alcoolismo no trânsito é um problema sério aqui, que aflige a nossa região.
Cultural. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, eu estava comentando com o pessoal da Lei Seca, Recife. Hoje você sai em Recife, sabe que vai para um bar, sabe que vai para um restaurante e vai beber, você já pega o táxi, aumentou muito a cultura do táxi. Aqui a gente acha que não vai dar em nada, que é comum, vai para um barzinho, toma uma cerveja, eu estou falando a gente genericamente mesmo, e acha que não vai ter nada, né? Quer dizer, é coisa quase que cultural, quando a legislação está mais rígida, né, doutor Jorge?
Infelizmente ainda nós aqui não assimilamos, né? Assimilamos essa situação. Já na capital, na região metropolitana, já se tem essa cultura. É necessário criar essa cultura aqui. Mas o trabalho tem se intensificado, tem sido feito. Inclusive, a Operação Lei Seca tem estado aqui mais do que até em outros locais. Isso. E, apesar disso, os acidentes continuam acontecendo. Como você diz, a cultura ainda não foi assimilada. Mas tem se agido com rigor nesses casos. No caso das autuações, as fianças, nós temos arbitrado ela num valor expressivo, né? Já que a multa, né, no caso, é R$ 1.950, não tem sentido da fiança ser inferior a isso. Então, e até para inibir, e principalmente quando o indivíduo também não possui a carteira de habilitação, que agrava mais a situação. O que nós temos observado aí é o indivíduo que, além de dirigir alcoolizado, não tem habilitação para dirigir. Né? Então, colocou em risco a sociedade, a gente considera um crime grave. E tem acontecido, quase todos os dias, nós fazemos flagrantes de alcoolemia no trânsito. Quase todos os dias.
O Jânio está no bairro Planalto, aqui em Afogados, quer saber porque ainda não foi implantada a Delegacia da Mulher. E também um posto da Polícia Federal. Se o senhor tem informação de alguma discussão sobre essas duas questões.
Olha, com relação à Delegacia da Mulher, ela já foi criada, né? Oficialmente ela já foi criada, já existe um decreto, inclusive nessa revista que eu lhe dei hoje, até a 13ª Delegacia da Mulher já criada. A estrutura física, inclusive, já foi construída, com o conhecimento de todos. Nós estamos aguardando a liberação do prédio, né, para que já se funcione não só a delegacia seccional, mas também a sede do batalhão, que é a área integrada de segurança. Nós já temos estrutura, inclusive, só para a Delegacia da Mulher. E ela é na parte dos fundos do prédio, né, com entrada, inclusive, isolada, separada das demais dependências, justamente para poder atender a mulher da melhor forma possível. Então, ela já existe, falta exatamente colocar para funcionar.
Fisicamente, o prédio já está 100% concluído? O que, que o senhor tem de informação?
Sim, o prédio já está com pequenos detalhes só com relação a isso, e também todo o mobiliário, né, que precisa ser colocado.
Falando sobre o tema que a gente trouxe, dois temas para a gente fechar. Primeiro, Copa do Mundo. O senhor vai perder agentes para a segurança na região metropolitana nesse período da Copa?
Olha, até agora nós tivemos a perda de um agente de polícia só, que nós colocamos à disposição da COR, que é a Coordenação de Recursos Especiais. Ele foi treinado, fez um curso. Até agora, de perda, nós só temos um policial. Mas já existem policiais cadastrados, inclusive foi feito no ano retrasado já, policiais que fizeram cadastramentos para possível atuação na Copa. Inclusive, ontem foi exigido curso de língua, né? Quem tinha curso de língua já ficou já cadastrado para, em caso de necessidade, ser convocado. Nós acreditamos que não vá ser mais ninguém convocado aqui da nossa área.
Até porque, como o mesmo debate que a gente tem em relação à Polícia Militar, em relação à Civil, o cobertor já é curto aqui, né? Quer dizer, seria complicado administrar com menos agentes, né?
É muito difícil a nossa situação aqui. Nós não temos como ceder, né, sem deixar desguarnecida aqui essa nossa área.
Como é que está a rotina de trabalho do senhor? A gente tem percebido, até pelo É muito comum o senhor estar muito atarefado. O senhor está acumulando hoje, quantas delegacias o senhor estaria acumulando hoje para dar conta diante, né, dos problemas comuns que acabam acontecendo com os delegados aqui da região?
É, além da seccional, nós temos 3 delegacias sob nossa responsabilidade. É, e aí o trabalho realmente é intenso. Além disso, ainda concorro à escala de plantão, né? Uhum. Por conta do número de delegados, eu também tenho que concorrer à escala. E, assim, a correria é muito grande. A gente, só quem conhece a rotina policial é que sabe
ainda tem que ter tempo para dar entrevista na rádio. Achar o seu calminho desse jeito. Como três delegacias, a seccional é muito... Tem que ser vocacionado mesmo, né, doutor Jorge?
Até que a atividade policial exige algumas renúncias. É como o sacerdócio, né? Exige algumas renúncias. Eu tenho consciência disso, né? Eu entrei na polícia porque quis, fiz concurso, me submeti. E acredito, eu procuro fazer o melhor trabalho possível. Eu trabalho da mesma forma no primeiro dia que eu entrei. Uhum. Né? E faço questão de terminar assim. E tenho certeza que é assim com os nossos colegas também. Então, é assim, tem sido difícil, mas a gente tem que ter serenidade para poder resolver a situação, porque senão não resolve nada.
Sem dúvida. Recentemente o senhor esteve já conversando com o novo comandante do batalhão aqui do 23º, Major Marcos, teve inclusive uma reunião falando de pacto com representantes aí de batalhões, de pelotões aqui de Afogados e da região. Como é que foi, qual a impressão inicial desse primeiro contato com o novo comandante?
Excelente. Nossa relação aqui com todos os comandos sempre foi a melhor possível. Eu já conheci o Major Barreto, porque trabalhou aqui na época do Coronel Vareda.
Isso.
E nós já conhecemos, inclusive, uma pessoa que mora na região, conhece bem.
Facilita, né?
Facilita demais, uma pessoa com quem eu tenho boas relações, então isso facilita o trabalho. E nós já tivemos reunidos, nós já temos equipes, inclusive, trabalhando em conjunto. Né? Nós conhecemos a realidade local e sabemos o que precisa fazer. Então, alinhado nisso aí, nós estamos procurando fazer o nosso trabalho para o alcance das metas.
E eu quero aqui agradecer ao Dr. Jorge Damasceno, respondendo aqui pela regional, também nesse momento respondendo pela delegacia de Afogados da Engazeira. Doutor Jorge, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, a gente dá testemunho realmente dessa vocação, dessa abnegação em defender o trabalho da Polícia Civil na região, e a gente continua à disposição, continua conversando e falando a respeito de outras questões. Eu queria só para fechar, para provar, né, eu queria que o senhor partilhasse conosco, ele contou para a gente no intervalo, uma história curiosíssima. Quer dizer, a partir de um caso, de um celular, a Polícia Civil chegou aqui a um camarada que era procurado por tráfico em São Paulo, e foi recentemente, né, doutor Jorge? Então, só para mostrar quão é complexo o trabalho da Polícia Civil, eu queria que o senhor fechasse contando essa história para a gente.
É, exatamente. Nós tivemos semana passada um caso curioso. Um ônibus da Gontijo que saiu do estado de São Paulo com destino a Caicó.
Quando
passava no município de Brejinho, uma passageira deu por falta do celular e avisou o motorista. E aí o ônibus foi parado e todos ficaram procurando, todos os passageiros. E aí alguém teve a ideia de ligar para o celular.
Vamos ligar para saber onde está o celular.
Para saber. E o celular estava dentro do sapato de uma pessoa que, inclusive, estava de outro passageiro que estava procurando também o celular.
Dizendo que estava procurando, mas tinha furtado e escondido no sapato.
Furtado e escondido. Então ele foi surpreendido, levado para a delegacia. Eu me desloquei para lá porque compreendia, sabendo da dificuldade, lá não tem delegado. Uhum. Mas nós fomos para lá para lavar o flagrante só de um celular. Mas aí nós verificamos que ele não tinha documento nenhum, viajou sem documento.
Sem documento
saiu nenhum. Do estado de São Paulo, registrou um boletim de ocorrência e saiu lá com um nome fictício. Então nós suspeitamos desse nome que ele deu. E a partir das informações que nós conseguimos com a família dele...
Me perdoe a curiosidade, ele deu um nome francês.
O nome François.
François.
Inclusive se disse cozinheiro, mas trabalhava num boteco lá
François,
de São Paulo.
François, mas ele que era de Souza na Paraíba.
De Souza na Paraíba.
O senhor já disse, François e Souza...
Não... É difícil, eu nunca tinha visto não, mas não achei ele também com cara de François. Uhum. Então nós conseguimos, através da própria família, o nome dele, e aí averiguando, nós verificamos que se tratava de um indivíduo procurado por tráfico de drogas no estado de São Paulo. E aí a prisão Conseguimos a foto dele. E aí eu até falava para você também da dificuldade que nós temos pelo fato das as carteiras de identidade não serem
unificadas nacionalmente. Você pode ter uma carteira em cada estado.
Essa é uma mudança simples que precisa ser implementada no Brasil para que possa auxiliar as polícias na identificação de pessoas como essa.
E o François era quem, na verdade? Quem era François?
O François era Marcos Aleixo.
Eu sou François. Ué, em Souza já um François no sertão da Paraíba.
Mas eu já me comprometi em mandar para você os detalhes sobre essa prisão.
Aproveitando, já que o senhor está encerrando, o Lourinho está pedindo, dizendo o seguinte, que veja só como as coisas acabam, às vezes, tendo que chegar até a atuação policial, e aí cabe para o trabalho da civil, a gente vai encaminhar para militar também. É uma, isso aí até institucionalmente se resolve conversando com a empresa, né? Ele está dizendo que as máquinas da máfia, essa empresa que faz o trabalho de saneamento, aí você tem tratores, tem veículos pesados, diz que tem camarada trafegando pela cidade como se estivesse numa Hilux, só falta dar cavalo de pau, né? Correndo muito com essas máquinas. Eu já tive situação de via mais sinalizada. Eu vou dar um exemplo meu. Eu ia para a minha casa, a via não tinha sinalização ainda, porque não tinha acontecido aquela reunião de pactuar que se sinalizasse melhor. O cara estava no trator indo, eu fui fazer a conta, eu me dou por mim e na minha mão correta, o cara deu uma ré no trator que eu vi a pá mecânica, sei lá, do trator próximo ao carro. Meu Deus, o cara não está vendo. Quer dizer, o cuidado que esse pessoal tem que ter, e são muitas máquinas, viu, doutor Jorge? Então ele está fazendo um alerta também. Como eu disse, isso institucionalmente se resolve. A civil e a militar mantém contato com a empresa, orienta seus funcionários para ter cuidado com isso, né? Porque você pode ter acidentes, são muitas máquinas, a cidade está uma casa de tatu com a máfia, que a gente entende a obra, sabe que é importante para o futuro, mas que dá muita dor de cabeça, dá, né? E aí, agora respingando até no trabalho. Já tem tanta coisa para resolver. E aí a MAF e o pessoal pedindo para que a empresa fiscalize, que a polícia orienta a empresa quanto a essa questão.
É, a dificuldade da polícia é justamente essa, é a carga de eventos, de ocorrências que acontecem, né? Nós não podemos comparar o Brasil com nenhum país do mundo. O Brasil é um país único ali, é uma jabuticabinha. Né? Então, para a polícia é muito difícil. A necessidade das empresas se... É a responsabilidade social que a empresa tem que ter também.
Sem dúvida. Mas está aí essa indicação. A gente vai também manter contato com a PM, mas que institucionalmente um telefonema, conversar com a empresa e orientar que converse com seus funcionários para evitar um acidente. Doutor Jorge, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
Final do debate de hoje.